Agora são 9 horas 34 minutos. A gente vai falar sobre linguagem corporal. Será que ela importa? E como que é a importância e também a leitura que se faz da linguagem corporal nas entrevistas digitais? Será que ela revela algo? A gente sabe que hoje em dia esse mundo está cada vez mais conectado e que muitas entrevistas de emprego são feitas de maneira remota. Agora, será que a maneira que você se posiciona aí na frente da sua webcam, na frente do seu notebook, está comunicando algo para o seu possível contratante? Para a gente entender melhor sobre isso, a gente está ao vivo agora com a Luciane Botto, que é especialista em liderança e desenvolvimento humano e futuro do trabalho. Bom dia!
Bom dia, Pedro. Tudo bem?
Tudo certo. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho então dessa popularização das entrevistas virtuais. A gente sabe que na hora de ficar frente a frente com um possível contratante na entrevista presencial, a gente cuida muito da aparência, né? Cabelo, roupa, como é que a gente vai agir, como é que a gente vai se comportar diante das perguntas. Esses mesmos cuidados estão sendo adotados nessas entrevistas virtuais? O que, que a gente está comunicando aí durante esse novo processo de recrutamento?
É tão interessante, né, Brenda? O mundo mudou, o mundo do trabalho mudou, e a gente sabe que no período pandemia, pós-pandemia, essas entrevistas virtuais se tornaram cada vez mais comuns. Mas o grande ponto aqui é que a linguagem corporal, ela continua trazendo muito daquilo que a gente percebe na outra pessoa, que tem a ver com o nosso olhar, com o sorriso, se você está mais leve, descontraído, se você está mais automático. Então, a linguagem corporal, ela continua sendo um aspecto muito valorizado, observado durante a reunião virtual.
O que, que a nossa postura e as nossas expressões faciais dizem durante essa entrevista? Tem gente que às vezes esquece que a câmera está ligada e acaba cometendo algum deslize?
Com certeza. Na realidade, eu até diria o seguinte, talvez a questão da câmera ligada faça até com que a pessoa se sinta mais nervosa, porque ela é um ambiente diferente. Se antes, e até a gente considerando a questão das diferentes idades, das diferentes gerações, tem pessoas que preferem estar frente a frente, né, presencialmente. Quando você vê a câmera, é um objeto. Então, tem pessoas que têm mais vergonha diante da câmera, tem pessoas que têm mais naturalidade. Isso vai variar. Agora, isso não quer dizer que o recrutador não está observando aquilo que você está fazendo. Muito pelo contrário, ele está buscando obter a coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você, o tom de voz que você utiliza, as suas expressões faciais, as suas expressões corporais. Se você, por exemplo, cruza os braços, se você está lá encolhido, com os ombros encolhidos, se você está se mexendo demais, ou se de repente você está olhando um papel, olhando para baixo, olhando muito para cima, será que isso inspira confiança? Será que aquilo que a pessoa está trazendo vem com naturalidade? Parece verdade ou não parece? Então, o olhar do recrutador continua atento. E da pessoa, se ela esquecer da câmera, no sentido de sentir que está conversando com a pessoa ali frente a frente de uma maneira natural, é muito bacana. Agora, é preciso se preparar.
Você trouxe algo muito importante, né? Tem gente que realmente tem muita dificuldade com câmera, que trava diante da câmera e diz, né, olhar ali, porque não tem alguém fisicamente olhando no teu olho como numa entrevista presencial. Porém, às vezes essa falta de habilidade ou essa timidez maior, né, por estar ali diante de um equipamento eletrônico, por mais que saiba que do outro lado tem uma pessoa olhando e se comunicando com ela, pode ser realmente um entrave, né? E você falou de algumas posturas também, né, de braço cruzado, de ombro mais retraído. O que, que a nossa postura comunica e como é que a gente pode burlar também, né, esse medo inato ali ou essa dificuldade que muitos têm em se relacionar, digamos assim, na frente desse equipamento e não na frente de alguém de carne e osso na nossa frente?
Olha só a nossa necessidade de conexão com outro humano, não é verdade? E não com uma máquina, um robô. Eu também já tive muita dificuldade para gravar vídeos, porque estar no palco ou estar diante de alunos numa sala de aula é completamente diferente de estar diante de uma câmera. E quando a gente muda o ambiente, nós também temos que fazer mudanças aqui na maneira como a gente se relaciona. Então você pode olhar para a câmera, procura sempre posicionar o teu computador, o celular, uma maneira que a câmera fique próximo do seu olho, para que você não fique com uma visão muito de cima para baixo, nem de baixo para cima. E você procura fazer esse enquadramento imaginando que você está olhando no olho de uma pessoa. Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, quando eu vejo você falando comigo, para eu poder me conectar com você, eu vou olhar para você. Mas, quando eu vou oferecer essa resposta, é melhor que eu olhe para a luzinha do computador ou diretamente ali para a câmera. A questão é, de fato, eu estar muito bem preparada, não só tecnicamente, mas emocionalmente. E aqui entra uma pesquisadora que, inclusive, fez TED Talks, que é a Amy Cuddy. Ela tem um livro chamado Poder da Presença, e ela fala assim, aquilo que eu sinto sobre mim mesma, aquilo que eu expresso para o outro, tem muito a ver com o autoconhecimento. Então, essa linguagem corporal, em primeiro lugar, eu preciso trazer a presença, a conexão com o outro. E essa conexão, ela já acontece na hora que a gente liga a câmera. Você percebe que em frações de segundo, você já percebe que tem ou não uma conexão com aquela pessoa. Então, por exemplo, se o ambiente está bagunçado, se ela parece nervosa, se ela está com uma cara fechada. Como é bom quando você abre a câmera e a pessoa já está lá com um sorriso, ela já está conectada, ela está com o teu olhar. Quantas e quantas vezes a gente consegue, inclusive, se emocionar diante de uma conversa na câmera? Não é verdade? Então, essa questão que, puxa, eu não consigo me conectar quando eu estou à distância, falando pelo computador. Repense sobre isso, porque se a gente não se adaptar a essa nova realidade, a gente vai sofrer muito. Então, hoje, é uma maneira de fazer entrevista. Tanto os recrutadores quanto as pessoas que estão em processo seletivo precisam se adaptar. Então, isso significa, se eu tenho vergonha da câmera, eu vou ter que treinar mais. Talvez me gravar, me observar, verificar que pontos que eu posso melhorar. Agora, o mais importante, quando eu vou me preparar emocionalmente para essa conversa, trabalhar respiração. Então, você pode respirar em 5 tempos, por exemplo, se acalmar, para poder estar mais leve durante essa conversa. Você pode relembrar da sua história e não tentar ser robô, não tentar usar o tal do ChatGPT durante a sua entrevista, porque vai deixar algo automático, não vai ser natural. A melhor forma é a gente poder ser a gente mesmo, porque essa expressão da naturalidade, inclusive da vulnerabilidade, estou nervosa, afinal é uma entrevista de emprego. Isso é o que vai passar mais verdade para o entrevistador.
Agora, falando um pouquinho para os recrutadores, né? A gente já falou aqui que algumas pessoas têm realmente uma dificuldade maior e podem sim trabalhar isso, mas de repente ainda não chegaram, né, nesse ponto de ficarem tão soltas durante essa entrevista virtual quanto estariam numa entrevista presencial. Porém, essas pessoas podem ser talentosíssimas, ser exatamente o que a empresa está procurando e, às vezes, esse olhar mais enviesado do entrevistador, do recrutador, pode acabar prejudicando. Como é que a gente faz essa análise, então, essa leitura, para não perder talento por conta de uma entrevista que, de repente, não era aquilo que você esperava?
Pois é, a gente tem que tomar cuidado para não trazer o viés da confirmação, aquela ideia assim de que eu já tenho uma verdade absoluta aqui na minha mente, e aí, no primeiro sinal que a pessoa falou algo, eu já estou confirmando uma verdade que eu tenho aqui na minha cabeça. Para isso, eu preciso fazer perguntas e observar, gente, não só um gesto. Então, por exemplo, a pessoa cruzou o braço, eu não posso trazer a percepção num gesto isolado para julgá-la, mas eu vou observar toda a coerência entre aquilo que ela fala, as expressões faciais, o que o corpo dela fala. E se eu tenho dúvidas, eu vou conversar, pedir exemplos, fazer com que ela traga mais detalhes durante essa conversa. E aí, ao final dessa conversa, eu vou poder dizer que o conjunto desses gestos, o conjunto daquilo que a pessoa trouxe, é não necessariamente o fato dela pensar igual a minha maneira de pensar, é o que vai aprovar ou reprovar a pessoa. Então, é muito importante. Inclusive, tem alguns autores que, por exemplo, já participavam de julgamentos nos Estados Unidos e vários lugares, e que eles diziam o seguinte: claro que a gente tem algumas pistas verbais e não verbais, mas a gente não pode já chegar a uma conclusão precipitada, dizendo que em função de uma pessoa ter dito ou ter usado um determinado gesto, já indica que ela é desta forma e não serve, ou serve, enfim.
Para a gente encerrar, Luciane, eu vou pedir para você trazer uma breve lista de gestos ou posturas que seriam proibidos, né, ou evitáveis ao máximo, e aqueles que realmente passam uma confiança maior, tanto para a gente usar nessas entrevistas virtuais, quanto também nas presenciais.
Procure não gesticular muito, mas lembre de mostrar as mãos em alguns momentos. Você não tem nada a esconder, mostra as mãos, faz os gestos. Quanto mais natural, melhor. Sorriso leve, preste bastante atenção. O mais importante é você estar presente, você estar conectado com você mesmo, conectado com a pessoa que você está falando. Então, mostrar esse olhar direto, estar atento. E hoje em dia, algo muito importante que eu preciso dizer a todos aqui, não use a inteligência artificial, porque no sentido de buscar respostas, porque a melhor resposta, quem sabe, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você quer, é você mesmo. Então, não tente enganar o recrutador usando alguma forma de inteligência artificial para escutar, transcrever as conversas, porque hoje em dia os recrutadores já estão, e até recomendo aos recrutadores também, pedindo para que tirem filtros visuais, até para ver que ambiente que a pessoa está bagunçado ou não, compartilhar a tela para ver se a pessoa não está com algum aplicativo aberto. Então, seja você. Quanto mais verdade você conseguir transmitir, melhor, não só para o outro lado, mas para você mesmo, porque não há nada pior do que você conhecer uma pessoa virtualmente e quando ela chegar para trabalhar, não é nada daquilo que eu estava pensando, é uma grande decepção. Então, procure ser você e a naturalidade, ela vai aparecer durante essa conversa, eu tenho certeza.
É isso, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e por essas dicas valiosas para os nossos ouvintes.
Muito obrigada e até a próxima.
Até. A gente conversou com a Luciane Boto, que é especialista em liderança e desenvolvimento humano, futuro do trabalho, sobre a linguagem corporal nas entrevistas digitais, que também servem para as presenciais, mas isso que ela colocou agora no final é super importante, né? Seja você mesmo. Não tem nenhuma inteligência artificial que te conheça melhor. E se você for escolhido, se você for contratado, tem que ser por quem você realmente é. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever essa entrevista, quer compartilhar com alguém que está meio nervoso aí antes de fazer uma entrevista ou virtual ou presencial, corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou então no nosso canal no YouTube, que a entrevista está na íntegra para você ouvir de novo, tirar suas dúvidas e compartilhar com quem precisa dessa informação.